E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitok.
Eu sou o Leandro.
E eu sou o Chinkoio.
E nós estamos aqui reunidos para contar uma mentira para vocês.
Uma não, umas 10 mentiras para vocês.
Nós estamos indo para o ano de 1993, e isso é verdade. Só que nós vamos contar várias mentiras aqui nesse programa, várias informações falsas, e vocês vão ter que adivinhar quais são.
Vamos resumir, né? Vai ser uma pra cada, vai. Uma pra cada música, porque tem muito absurdo aqui que tem gente que vai duvidar.
É. Então é isso aí, galera. Vocês vão ouvir 1993 de novo, porque a primeira vez que nós fomos foi lá, ok, Oktok, edição número 6, é isso?
Pô, tá mentindo, né, cara? Sério que foi tão longe assim? Eu, se eu fosse você, eu não acreditaria em nada do que a gente vai falar nesse programa de hoje. Só vou te dizer, e isso é verdade, que tem prêmio e tem promoção pra vocês. Mas tudo isso depois dos e-mails.
E olha só, galera, depois do nosso Lollapalooza, depois da galera aí vestida com as camisetas das baratas, Chico aí trouxe mais uma promoção pra vocês, mais um presente agora pra vocês. Agora é presente mesmo, galera.
Presente eu não diria tanto, cara, porque a gente também tá sacaneando vocês pra ganhar esse presente, porque agora não vai ser tão mole, não. Agora não vai ser essa coisa de desconto, assim, fácil, só digitar a máquina lá e você ganha, não. Não. A parada agora é um pouco mais difícil, né não, Shinkoi?
Quem ganhar vai ter que merecer, hein?
Ó.
Tem que honrar, tem que provar que é fã mesmo. Tanto de todas as bandas que a gente vai tocar aqui, conhecedor, né? E do Máquina.
A mecânica da parada é a seguinte. Esse programa, como a gente falou, terá uma mentira pra cada música que a gente tocar. O primeiro mamífero que digitar nos comentários do post em www.maquinadotempo.blog.br, comentários neste post aqui, desta edição, o primeiro mamífero que digitar as 10 mentiras certas leva uma camiseta das baratas.
Deixa eu ver se eu entendi. A gente tem 10 mentiras contadas nesse programa que está saindo em 1º de abril.
É, exatamente.
Isso é verdade. Está saindo em 1º de abril.
Se
então,
tudo der certo.
Se tudo der certo. Cada música tem uma mentira contada pela gente. Se o cara der uma de X9 e contar as 10 verdades que a gente não contou aqui, ele ganha.
É, ele não é tem isso. Que contar a verdade, ele tem que falar com as mentiras que nós falamos. Aponta, ó, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira.
Não precisa nem contar qual é a verdade, a versão verdadeira. Só precisa apontar que é mentira.
Exatamente.
Ó, que porra, tá até mais fácil essa.
Tá fácil, hein? Mas tem que manjar.
Você concorda com isso, Chico?
Concordo, tá aprovado. Já falei com os baratão lá, tá aprovado, hein?
Aí eu te pergunto, o primeiro que acertar ganha o quê, Chico?
Primeiro ganha a camiseta. Vamos sortear só uma aí que eu quero ver se o pessoal é bom, né?
Oh.
Dependendo da repercussão, a gente faz mais promoção aí com o tempo. Quero ver se o pessoal vai interagindo com essa porra.
Camiseta, a escolha do cara?
A escolha. Pode ser de banda, pode ser de seriado, de filme, o que for lá.
Maravilha. O cara escolhe a estampa, diz o tamanho dele e...
endereço. E o frete também tá junto, hein? É importante porque o frete hoje em dia não é um negócio barato.
Olha aí. Pô, tá muito mole. Aí, Leandro, eu tô saindo do Máquina pra participar dessa parada.
Vou gravar sozinho, vai ser os dois.
Oh, olha só, copilotos não podem participar da promoção.
Não, eu tô saindo do Máquina. Tchau, adeus.
Ele é piloto.
Não, eu tô fazendo informação legal pro Gerard, pro Maelo, pros caras. Não, é...
comentários, feedbacks e e-mails. E-mails, comentários ao som de Lollapalooza.
Isso aí, garotada. A gente tá, inclusive, gravando esse e-mail de retorno exatamente no primeiro dia do festival, né, Oktok?
Exatamente. Tá rolando o show do The Killers e a gente só tirou um intervalinho aqui pra gravar esses recados e já vamos voltar lá pra plateia.
E por falar nisso, né, Oktok, rapidinho aqui, muito legal como é que o The Killers levanta a galera, né?
Cara, eu tô impressionado.
Muito legal.
Eu era daquelas figuras que só conheci o que tocava na rádio do The Killers. Eu sempre fiquei naquela assim, ó, um dia eu vejo, um dia eu presto mais atenção, a patroa aqui adora The Killers, etc. Mas depois de ver esse show, you had my curiosity, now you have my attention.
Bom, galera, vamos fazer aqui a nossa leitura de alguns comentários. Pô, muito obrigado pela participação de vocês que comentaram no podcast, no episódio que fez o aquecimento Lollapalooza 2013.
Ao lado do Daniel, lá do Tem Mais Discos Que Amigos, nós também.
Começar pelo comentário do Fábio Seiji dos Santos, que caiu com o pé na porta, né? Se você tá chegando agora, você perdeu, porque na semana passada, as Baratas, a loja de camiseta, fez uma promoção pra vocês, nossos ouvintes, que se vocês digitassem uma palavrinha mágica no campo de cupom desconto, vocês ganhavam um descontinho na compra da camiseta.
Exatamente. 10% no valor total da sua compra. Agora já não rola mais. Ou será que rola?
Não sei. Também estamos com uma promoção rolando aí, né? Vamos ver o que vai acontecer.
Isso aí. Mas de qualquer forma, vamos perguntar lá pros baratão. Depois a gente vai dar esse feedback pra vocês.
O Fábio colocou uma pergunta vinculada a isso, né? E quando vão ter camisetas do Máquina surgindo nas Baratas?
Ó, oh, porra, não bota pilha não, Fábio.
Cara, essa pilha que o Fábio colocou, a gente já tinha conversado uma vez aqui, entre nós dois aqui, entre eu e o Ock, e eu queria saber de vocês, o que vocês acham?
Vocês gostariam de ter camisetas do Máquina do Tempo, de ter uma camisetas com estampas que levam o selo de qualidade e gosto musical do Máquina do Tempo, vendido pelo site asbaratas.com.br?
Diz aí, coloca o seu comentário, então manda um e-mail pra gente.
Nós e os baratões vamos acompanhar isso muito de perto.
Vamos avaliar, né?
Isso aí. Se tiver um grande volume de público querendo, curtindo, dizendo que compraria, a gente chama os baratão aí pra conversar. Quem sabe?
Perfeito, perfeito. O outro comentário que vamos ler é do Hermógenes.
Seu Hermógenes, o que é que ele veio falando aí?
Ele fez uma retrospectiva, né? Ih. Sobre o Lola do ano passado. Vamos lá. Fui no Lola do ano passado, me decepcionei com Rapa tocando playback de Rage Against the Machine, me surpreendi com a qualidade do TV on the Radio e pirei com Foo Fighters.
Quem não piraria?
Pô, não, e assim, não só quem não piraria, quem não se decepcionaria em ver o Rapa tocando playback. Independente de quem fosse, você podia ser playback dos maiores playbackeiros da história da música, que já seria vergonhoso.
A gente paga um ingresso caro pra ver o neguinho fazendo playback. Porra, pra ouvir playback a gente pega o CD. Tá caro também, mas é mais barato do que o ingresso do show.
Cara, não, é decepcionante. Eu acho que não existe nada mais decepcionante num show do que você perceber, do que este momento, assim, é meio que aquela brincadeira, né, que rola em Tumblr pra caramba. Fico assim quando.
Pois é.
Fico assim quando
rola um playback. Que é playback. E principalmente uma banda como o Rapa, né, cara, que a gente aqui já elogiou tanto em áureos tempos, né, em outros programas do Máquina, de áureos tempos do início da banda. Porra, por quê?
Yuka, cadê você? Porém, fiquei com uma terrível memória da saída. Uma hora e meia de filas e mais filas para entrar no metrô.
Oh.
Aí ele mandou pra gente uma foto, cara.
Cara, que é sinistra.
Tava logo após passar a catraca. Bizarro.
Bizarra, a foto estará aí no post pra você ver. Clica aí no link e veja do que vocês escaparam no ano passado, vocês que não foram do Lollapalooza. E se bobear esse ano, foi a mesma coisa, hein?
E aí ele ainda coloca aqui, ó, que devia ter umas 10 vezes essa quantidade de pessoas do lado de fora. Enfim, nem cogitei esse ano. Espero que com a redução do público em cada dia, a logística fique melhor e eu me anime para voltar em 2014.
É isso aí. Olha, dizem que a logística esse ano ficaria melhor sim. Apesar das estações de metrô daqui, eu tava acompanhando pelo Twitter aqui durante o dia. Tava bem lotada, a estação do Butantã no metrô tava bem lotada, tava um caos. Porém, parece que a galera conseguiu ir e voltar normalmente. Claro, volto a dizer, a gente tá gravando isso aqui no primeiro dia do Lollapalooza, tá rolando o show do The Killers enquanto a gente tá aqui pra poder gravar esse recado com vocês. Vamos ver o que vai rolar nos próximos 2 dias que já rolaram e a gente vai debatendo sobre isso durante a semana da publicação desse programa. A gente vai debatendo sobre isso aí nas redes sociais, eu, Leandro, o Xinko e o Maelo, e esses dois inclusive foram lá no show do Pearl Jam, né, no último dia. A gente vai debatendo sobre o Lollapalooza no decorrer dessa semana, vem nos acompanhando.
Também recebemos o e-mail do Gordinho Enjoado. Cara,
Gordinho, olha, não sou eu, tá?
Cara, é o teu, é como vem o teu nome no e-mail, tá, Gordinho?
Gordinho Enjoado@etc. Ó, tá tudo aqui, hein?
O nome dele de verdade é Ícaro, ele tem 23 anos e é de Campinas, São Paulo.
Muito bem, seu Ícaro, seja bem-vindo.
Fez dever de
casa. Se enjoar, não vomita, não vai vomitar no banco, hein, porra.
Recentemente voltei a ouvir a banda sueca Graveyard e fui até o site de vocês para ver se a banda já tinha aparecido em algum episódio.
Como assim?
Sim, vocês nunca tocaram nada dele.
Cara, do mesmo jeito que você só foi ouvir recentemente de novo. Parabéns pra você que foi ouvir recentemente, a gente nunca ouviu. Ó, tá anotado. Vou até fazer o seguinte, ó, gordinho. Pra você não ficar enjoado, hein. Tô aqui copiando o nome, Graveyard, tô abrindo lista aquela infinita. Boa e velha listinha infinita. Tá aqui na mão, copy, tá? Graveyard. Tá anotado.
E com isso na cabeça, ele teve uma ideia e mandou pra gente, só que a gente não vai falar pra não estragar a surpresa.
Só pra curiosidade, essas são sugestões de coisas que a gente havia pensado, né?
Cara, é assim, não exatamente no formato que ele falou, né?
Não exatamente no formato, mas coisa bem parecida, né?
É, então assim, cuidado com o que você deseja, pois pode se tornar realidade. E ele gostaria de agradecer a gente por fazer as viagens longas de 9 horas e meia de trabalho passarem mais rápido.
Tá ganhando hora extra por isso?
Pô, 9 horas e meia, né? Tem meia hora por dia mais de trabalho. É, olha só. Aí, considerando que ele almoça ouvindo Máquina do Tempo, né?
Exatamente.
Valeu, Ícaro. Brigadão pelo seu e-mail. E vocês também podem mandar e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br.
Ou deixar o seu comentário lá em maquinadotempo.blog.br. E não se esqueçam da promoção que a gente falou ainda agora. Tem que apontar as 10 mentiras que a gente está contando nesse programa. E uma coisa que a gente esqueceu de falar mais cedo, hein, Leandro? O prazo é de 2 semanas. Vocês têm 2 semanas, ou seja, 2 programas de Máquina do Tempo para apontar esses erros e ganhar a camiseta, hein?
Isso aí, galera.
Leandro, uma última dúvida. Quem não apontar todas as mentiras, quem não acertar todas, ganha quem acertar mais?
Ganha quem acertar mais. Sempre que vai ganhar é o primeiro. O primeiro a acertar as 10 mentiras ou...
No final das 2 semanas, que se ninguém acertar tudo, ganha quem acertar mais.
Isso aí. E não se esqueçam de curtir a nossa fanpage em facebook.com.br/macdotempo. E agora também tem outra coisa pra assinar. Tá novo, tá incipiente, tá pequenininho, tá acontecendo ainda, não tem nem formato visual ainda fechadinho, mas tá lá o nosso canal do YouTube, onde a gente transmite capacitor.
Coisa fina!
YouTube, o link tá aí no post, é só clicar e assinar, galera. E chega de papo e bora pro som, Akitok.
E chega de papo e bora pro som de 1993, começando com Anthrax, tocando Only na Máquina do Tempo.
local scientist. A blacksmith.
Science? What sort of science? Astronomy? Chemistry?
Actually, I'm a student of all science.
You sit around and just complain about life. Think you have nothing and stop working and you just want to die. Why don't you take the time and take the blinders off? You gotta try and make an effort cause you know that what you give it, what you get. You have so much, just look around. What you give it, what you get. If you just take the time to look around and you will find. They spoil rotten brats for things that you don't have. As it turns out they possess it. I think you got any habit of doing the trip and turn that shit around. Gotta go to themselves in any sort of instance. What you give is what you get. You have so much, just look around. What you give is what you get. If you just take the time to look around and you will find. There's opportunities, yeah, you don't want them. Just fly around and watch them go. Just tell anybody that doesn't have fun. Do I feel sorry for you alone? Can I be asking with the phone and there are so many but I've been waiting outside your front door. Think of what you have, not what you don't. Cause in the end there's no one who really gives a shit anymore. What you give it?
Nobody go nowhere. Estamos de volta e vocês acabaram de ouvir Give It a Get do Pennywise, o álbum Unknown Road. Segundo álbum da banda, sim, né, cara? Você sabia que eu não conhecia muito bem Pennywise, cara? Recentemente é que despertou minha curiosidade, eu comecei a ouvir. Mas a banda nasceu há muito tempo antes de eu começar a conhecê-los agora. Eles nasceram no final dos anos 80, que eles gravaram dois EPzinhos lá, e aí o pessoal da Epitaph se amarrou, e eles lançaram a banda. E aí, cara, logo depois do primeiro álbum, o vocalista, que era o Lindbergh Farias, digo... O Gene Lindbergh saiu da banda, cara. E aí não ficou muito claro o motivo. Pô, tinha acabado de lançar o álbum. A banda tinha fechado o contrato com a Epitaph, sabe? O cara sai da banda, de repente.
Estranho, né, cara?
É, caiu assim. Ninguém sabia muito bem o motivo e tal. Mas falaram, pô, foda-se. Vamos tocar o barco aqui, né? Então o nego tentou outras formações. Pegaram o baixista e trouxeram pra frente pro cara cantar. Botaram outro cara no baixo. Depois o novo cara do baixo saiu. E aí entrou outro vocalista e tudo mais. Mas nesse ínterim em que o nego tava... testando formações da banda, o Lindbergh casou.
Será que foi esse o motivo da parada?
Pode ser, né, cara? Pode ser assim, pô, vou ter que pensar no casamento agora, tal, e aí vou parar. E, cara, o casamento de banda, casamento de rock, né, cara? Mó galera lá, tal, papapá, e tinha uma figura célebre entre os convidados.
Não só o pessoal da Epitaph, né? Vamos lembrar que a Epitaph é a gravadora do guitarrista Bad Religion?
É, exatamente. Entre os convidados estava uma figura que estava transitando na nova música por causa da produção de seu novo álbum, o From the Cradle. E eu tô falando de Eric Clapton.
Hã? Peraí. Eric Clapton esteve no casamento do Gene Lindbergh e do Pennywise.
Exatamente. Ele tava lá, tal, foi convidado. Não sei se pelo pessoal da Epitaph, não sei se pelo próprio Gene Lindbergh e tal.
Tem moral, hein?
E aí eles sentaram, um momento lá, estavam sentados à mesa, começaram a conversar sobre a vida, o universo e tudo mais. Aí o resto da banda começou a chorar as pitangas. Meu irmão, dizem por aí que Eric Clapton meio que bateu o pau na mesa e passou um sermão nele sobre formação de banda original, que não é assim, que nego não pode abandonar a banda desse jeito, que ele já teve banda pra caralho, e que, pô, era muito ruim quando a coisa se se perdia, papapá. Resultado: Dean Lindenberg volta pra banda e grava o Unknown Road, que foi um dos maiores sucessos da banda.
Que é um puta disco. Esse disco é foda, cara.
Esse disco é do caralho mesmo, cara.
Ele é acho que é o mais acelerado do Pennywise, assim, que ele não tem muito tempo pra você respirar, cara.
É, cara, assim, foi difícil achar uma música pra extrair dele, porque o disco inteiro é isso que você falou. O disco inteiro é porrada, é aceleradaço, sacou? Eu botei o disco inteiro pra ouvir e fui eliminando. Tá, essa sai, ficou no Resta 1, sacou? Puta, ficou Giving a Gap.
Só tem um single desse disco aí, que é a Homesick, né, que é a segunda, que é a que eles tocam em todo show e tal, mas o disco inteiro é excelente, mano. É um negócio assim que ele passa meio batido, não sei porquê. Eu acho que ele fica um pouco abafado por causa do primeiro, né, que é o que lançou famosão, a história lá do baixista que morreu, caralho. E depois desse vem o About Time, que é o que fez ele estourar de vez,
é,
né?
Que é o grande sucesso deles, realmente.
Same old story, né?
Agora, a história do baixista, cara, ele vai morrer só em, eu acho que em 96, tá? O primeiro, a importância do primeiro é por causa do movimento punk californiano, né, cara?
A galera, o movimento que nasceu, inclusive, com o Epitaph, né?
Exatamente.
Aquela galera toda, NoFX, Bad Religion, Offspring, o Pennywise, etc.
Mas antes disso, nós ouvimos Propaganda do Sepultura. Ai, caralho, tô tremendo com essa porra, cara. Do cara, Charles A.D.
Esse é um disco do capeta.
Arrisco dizer, assim, pra mim é o melhor disco de Sepultura. Eu gosto de separar o Sepultura. Assim como tem gente que separa o Black Sabbath com o Dio, com o Ozzy, eu separo o Sepultura com o Derek e com o Max, sabe?
Eu também, concordo com você.
Eu vejo uma qualidade tanto com os dois vocalistas, assim, que acaba distinguindo a banda de uma certa forma, que as fases não tem nada que desvaloriza, assim, acrescenta, né? E esse aqui eu considero que é o ponto alto, assim, do Sepultura, porque foi o álbum que fez eles explodir pro mundo, realmente, né? Quarto álbum do Sepultura, se for considerar aquele primeiro split, né? E foi com esse disco aqui que eles foram vender mais lá fora do que aqui, por incrível que pareça, né?
Não foi sempre assim com Sepultura, aliás?
Foi sempre assim, mas não na escala desse disco.
Ah, entendi.
Eles já tinham reconhecimento, tanto que nesse disco aqui que nós temos grandes participações. Existe uma faixa aqui muito famosa, o meu amigo Vivardi, ele gosta muito. Quando a gente foi a primeira vez no show do Sepultura e tocou essa música, ele deu um empurrão e jogou a namorada dele aqui. Bancada. Que é a Biotech Godzilla. Até sempre que toca Biotech Godzilla virou o nome do golpe do Vivaldi. Abraço.
Tipo da Hadouken, Shiryu. É da Biotech.
É da Biotech Godzilla, Vivaldi, vai. E essa música é muito legal, assim, ela foi um marco por ter uma participação importante, que ninguém, não foi ninguém menos, ninguém mais do que o Mike Patton, cara.
Ó, é outro que tá em todas, né? É um filho da puta.
É um filho da puta, o cara tá em tudo.
Mas ele compôs a música?
Ele escreveu, compôs a música.
Caramba!
Deu pro Sepultura, cara. Ele tava numa pegada de teoria louca lá, que no Brasil, nos Estados Unidos, lá o George Bush tava usando pessoas como teste de biotecnologia pra controle de AIDS, o caralho. E ele escreveu uma música pra falar disso, pra denunciar, porque esse é um disco cheio de crítica social, conspiração e...
Era o Sepultura protesto. Dando uma de Dave Mustaine, né?
Praticamente isso, porque eles abordam isso, aborda negócio de Israel, da Palestina na época. Tem a música que fala do Carandiru, né? Do massacre, tem de tudo, cara.
Tem até a cover do Titã, né? De polícia, não foi nesse disco?
É desse disco na edição nacional. Na internacional, se não me engano, não...
Não tem. Saiu a faixa.
Cara, eu vou te falar que eu sempre fui muito receoso de tocar Sepultura na Máquina do Tempo, cara.
Nunca tocou?
Já tocamos, Ok?
Eu não... Não, a gente não. Se alguém tocou, foi convidado. De cabeça, eu não me lembro se já rolou, mas se alguém já tocou Sepultura aqui, com certeza não foi pelas nossas mãos.
Vocês não gostam de Sepultura, hein?
Porra, eu me amarro e concordo plenamente com você. A fase Max Cavaleira e Derek, não, eles não são... Eu até concordo discordando. Eu não comparo o Ozzy com o Dio falando que é a mesma qualidade, entendeu? Pra mim, Ozzy é Ozzy e acabou. O resto é resto.
Oh, o resto é... Fala assim, cara. Fala aí.
Purista.
O resto é Heaven and Hell. Tá? O Sepultura não, eles conseguiram mesmo fazer uma parada, criar, é, manter a banda com características próprias do Max, com características próprias do Derek, sacou? Eles conseguiram fazer isso, que é a mesma banda, só que com elementos diferentes que funcionaram muito bem nos dois momentos da história da banda. E eu concordo muito bem com você, gosto pra caralho, mas eu sei que é um som que agride a galera, uhum, que mesmo fica receoso, tem gente que fica até com vergonha de falar que gosta, porque ele é o clássico porradaria, sacou? É como o Ok-Tok brincou, né, na hora da gravação. É rock gritado mesmo.
Gruído. Eles mesmo criaram isso, né, cara? Eles são praticamente o...
Não, criaram não, cara. Isso aí é velho pra cacete. Isso aí, se você procurar desde o finalzinho dos anos 70, a gente tem isso.
É que eu vejo assim, eles meio que popularizaram isso na época certa, né?
No Brasil, você diz. Que lá fora isso já é velho pra cacete.
É, eu vejo na forma pop mesmo, né? Porque, é, pode ser no Brasil, a combinação que eles fizeram, né? Que eles calcaram muito isso na cultura brasileira. Esse até é o disco de transição pro ápice da carreira deles, que é o Roots, uhum, né?
Exato, exato.
Que aqui já tem o Caioas, que já é aquela música lá com os batuques dos índios, que eles tocam em todo show, que é em cima dela que vai vir a transição pra toda essa pegada brasileira mesmo, que eles vão dar a cara brasileira totalmente ao Sepultura, né? Que é onde eles acharam a identidade, porque até então eles eram mais uma banda cheia de espinho, né?
Eles eram mais uma banda de death metal genérica, como todas as outras que já existiam desde o início dos anos 80, quando veio o New Wave of British Heavy Metal, veio também um cenário death metal com bandas de logotipo cheio de tétano, né?
Logotipo espinhado,
exato. Se você pegava na capa do disco, você tomava teta.
E embora todo mundo tenha o Roots, assim, com o álbum absoluto, eu sou um cara, assim, que eu gosto muito do disco de transição, sabe? Uhum. Eu já falei isso em outros programas, é aquele negócio, a historinha do revólver dos Beatles, sabe?
Sim, 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 sim.
É o disco que prepara o cenário pro que vai vir, né?
E antes disso, nós abrimos o programa... Caraca, eu tô até emocionado de falar isso, cara. Nós abrimos com Anthrax, tocando Only, do fantástico, do perfeito Sound of White Noise, que é o primeiro disco do Anthrax com John Bush nos vocais. E quando eu ouvi isso, eu fiquei arrepiado, cara. Sério, Sound of White Noise é um dos discos, assim, que está no top 10 dos discos da minha vida.
Caralho.
Sério, sério.
Eu tava com saudades de ouvir Anthrax, tinha muitos anos que eu não ouvi. Mas, pô, também botar no top 10 da tua vida.
Esse está. Não, esse disco eu tenho ele, assim, no maior carinho.
Top 1 do Anthrax?
Pra mim é top 1 do Anthrax.
Responsa, então.
Responsa. E olha que eu estou falando de uma banda que, nos seus áureos tempos, fez a Among the Living, que é um grande clássico.
Pois é, cara, pois é. E você acha que a saída do Belladonna foi tão boa assim?
Pra mim foi. E olha que eu tô falando de Anthrax, que sempre foi uma das minhas bandas preferidas. Ao lado do Suicidal Tendencies, é das minhas bandas americanas preferidas. E já era desde a época do Belladonna. E eu gostava da fórmula com o Joe Belladonna no vocal, porque o Anthrax era uma banda que fazia um thrash metal, era um som, uma musicalidade típica do Sepultura, por exemplo, que a gente ouviu ainda agora, só que tinha um vocal heavy, né? Um vocal de heavy metal, um vocal meio agudinho, que era o típico vocal do Belladonna. E eu sempre gostei do vocal do John Bush, que o John Bush antes disso era do Armored Saint, que era uma banda ali, amiguinha também da galera, né? Fazia parte daquele métier das bandas pesadas de Nova York, né? Metallica, Armored Saint, Anthrax, o Billy Milano daqui a pouco chegaria pra fazer o S.O.D. com o Scott Ian, enfim, a galerinha era sempre da mesma patota. E era nessa época do Persistence of Time, que é o último disco com o Belladonna, que aconteceu a merda toda. O Belladonna e a banda já estavam se desentendendo na época. O baterista, o Charlie Benante, e o guitarrista, o Scott Ian, já reclamavam muito que o Belladonna já não participava. Na verdade, ele nunca participou nas composições. Ele só chegava lá, cantava e ia embora. E eles já estavam ficando de saco cheio disso.
Envolvimento zero.
Envolvimento zero. Só considerava aquilo como se fosse um emprego e nada mais, sabe?
Um serviço.
Um serviço. E eles já estavam de saco cheio, e o Belladonna também já estava ficando de saco cheio. Até que chegou um dia, cara, que ficou uma parada muito estranha. Teve um show do Anthrax, na época do Persistence of Time, em que a banda toda lá se preparando, não sei o quê, e o Belladonna simplesmente não foi pro show. Quero ficar...
Caralho, faltoso.
Deu um perdido foda.
Ligou, né? Falou, tô em cocô que é luxo.
Tô resfriado.
Deu pior, cara. Ele não escondeu o motivo. Era a final do campeonato de beisebol ou futebol americano, seja lá, nem sei qual é o esporte que ele curte, mas era assim, tipo, curling. Final do campeonato, sabe? Fla-flu.
Final de curling.
É, final de curling, sei lá, é. Flamengo e Vasco do campeonato de curling. E ele quis ficar em casa pra assistir a parada. Não vou pro show. Foda-se. Nessa história, o Scott Ian passou a mão no telefone e ligou, começou a ligar pros amigos. Primeiro que ele pensou, John, porra, quebra um galho aí pra mim, cara. O armário tá parado, você não tá cantando, você não tá fazendo show nem nada. Quer cobrir o cara, não? Ah, beleza, vambora. E assim, John Bush foi lá, deu o recado, começou a cantar. E, cara, quando ele começou a cantar com aquela voz mais grossa, mais encorpada, as músicas do Anthrax, a parada deu tão certa, cara. Mas deu tão certa. Maluco. Chega, Joe Belladonna que se foda. Quer chegar no Anthrax? Quer ser o novo vocalista da banda? Porra, demorou. E assim, John Bush entrou pro Anthrax.
Parece um pouco aquela história do Rush, né, cara? Do baterista do Rush que ficou doente e entrou no Newport.
É, bem por aí. O problema é que isso aqui não foi por motivo de doença. Isso aqui foi filha da putice, né?
Abandono de emprego.
Abandono de serviço. Cara. E eu adorei, cara, porque o John Bush, ele tem um jeitão muito peculiar, muito próprio de compor. Ele escreve letras também, e escreve letras muito bem. Ele que escreveu as letras todas do Armored. E tem muito de Armored Saint nesse primeiro disco do Anthrax, que eu achei do caralho, cara. Quando eu ouvi isso aqui pela primeira vez, é uma banda completa. Era aquele que a gente tá falando do Sepultura agora, né? Do Sepultura com o Max e o Sepultura com o Derek. Uhum. É a mesma coisa. Quando o John Bush entrou no Anthrax, aquele Anthrax antigo, do Persistence of Time pra trás, do Among the Living, do State of Euphoria, maluco, pega, joga fora, aquele Anthrax acabou. Nós estamos agora fazendo uma nova banda, que por acaso também se chama Anthrax, mas é totalmente diferente, é uma proposta totalmente diferente. Aí eu parei. É uma banda totalmente diferente? Beleza, vou conhecer esta banda nova. Cara, eu me apaixonei. É uma das minhas bandas preferidas de todos os tempos. É o Anthrax com o John Bush. E esse disco aqui está no top 10 na minha vida. Na boa. E
eu não vou usar o Ock, que eu vou falar algo parecido daqui a pouco.
É um dos poucos discos que eu já ouvi na vida que consegue misturar peso, porrada, né? Aquele punch das bandas de thrash metal, de death metal, etc., com musicalidade. E até um pouco de complexidade musical.
Mas só um pouco.
Eu diria que não é o Dream Theater, mas você encontra umas paradas meio, oi, que porra é essa que eles estão fazendo aqui? Já que a porrada foi tanta nesse primeiro bloco, vamos relaxar, pegar um pouquinho de sonzinho mais alternativo pra galera pular e se divertir um pouco mais?
Vambora.
Então vambora, galera, vamos começar o segundo bloco com Cannonball do Breeders na Máquina do Tempo.
Thank you. see was just breezed in the door.
Why, I didn't know the circus was in town.
Must have got that shirt off from a dead Chinese.
E vocês acabaram de ouvir Smashing Pumpkins tocando Geek USA do Siamese Dream. Tô realizado aqui, ó, checklist do Máquina. Eu precisava muito tocar Smash Pumpkins aqui, cara.
Esse programa aqui tá sendo a realização do sonho de todos, né?
A gente vai precisar viajar de novo pra 93 mais umas 4 vezes, assim, pra eu ficar maneiro.
Não, nós.
Vocês são muito sensíveis.
Falou o cara do Bowie, né? Mas voltando pra Smashing Pumpkins, sensibilidade e tudo, né? Esse disco que vocês acabaram de ouvir, ele, assim como o Ock abriu seu coração pro Anthrax, eu vou abrir meu coração aqui, cara. Esse disco aqui tá no meu top 5, assim.
Da sua vida!
Da minha vida!
Que isso, cara, que povo exagerado, rapaz.
Ele é responsável por minha formação musical. Eu tenho uma teoria, a teoria do dia, vejam lá, hein?
Olha aí, lá vem.
Eu considero que podemos determinar o gosto de uma pessoa, assim, da formação musical de uma pessoa, com apenas 3 bandas. Tipo, você faz uma pirâmide e coloca uma banda principal em cada pirâmide do gosto dessa pessoa. Bandas de estilos distintos, né? Uhum. E você vai conseguir traçar, assim, todas as relações de outras coisas que ela gosta. É uma coisa meio complexa de se explicar, é mais visual do que falável.
Aquele site de rádio online do Pandora, né, que hoje tá bloqueado pro Brasil, funciona dessa forma, né?
É, mais ou menos isso aí. O YouTube tem isso também agora. Vocês têm saudade do Pandora, entra no youtube.com/disco. Ele tem uma funçãozinha que você escreve a banda que você gosta, ele vai mostrando as relacionadas e vai criando umas playlists loucas.
Olha a dica!
Olha só, rapaz, não sabia dessa não.
Porra, dica do dia com o Chinkoio.
E o Smash Pumpkins, ele é o responsável, assim, pelo lado mais maneiro de som que eu gosto, né? Muita gente já percebeu que eu gosto de mais loucura, punk e o caralho. E o Smash Pumpkins tá na outra ponta ali, que é o que me leva a gostar de umas coisas mais sossegadas. Apesar que a música que tocou agora não é tão sossegada, né? É uma música agitadinha, maneira, de um disco que tem muito hit, de um disco foda, que é o disco que tem aquela musiquinha grudenta, chicretaça, que é a Today.
Sim, né? Sim, é um clássico.
Temos a Cherubi Rock, que é outra também, que tem uma guitarrinha muito louca, que você aprende a tocar na primeira aula de guitarra, é muito legal, ó a dica.
É a guitarra do japonês que não sabe falar japonês?
Japonês que não sabe falar japonês, olha, vamos voltar a falar do japonês e tal, né? Que manda muito bem. Mas assim, o que que faz esse disco ser tão foda? Esse é um disco gravado à flor da pele, totalmente assim, por todos os membros da banda. Esse é o segundo disco, acabaram de entrar na Virgin lá, saíram da Independência lá, da gravadora pequena, e foram pra uma major, né? E rolou uma pressão da porra. E temos o nosso querido Billy Corgan, que é um detalhista. Sabe aquelas pessoas que tem toque pra tudo, que quer tudo mais perfeito possível?
Ah, não, sim. Não sei o que é isso, não. Não conheço essa galera, não. Se eu falar, eu posso ser processado. É.
Então, o nosso querido Billy, ele é um dos caras que merecia estar no Guinness Book por ter essas características no máximo, né?
Você é um perfeccionista chato pra caralho.
É, exatamente. Tipo assim, o senhor japonês, ele namorava com a Darcy, a baixista. E eles acabaram o namoro, veja só. E a banda quis continuar. E ficou aquele climão de merda. Paralelo a isso, o baterista lá, o Jimmy Chamberlain. O Jimmy Chamberlain teve um problema de heroína fudido, já fazendo o rehab, o caralho. E o senhor Billy já tava com aqueles seus problemas, né? Depressivo pra caralho, com dor de cotovelo pra vida inteira. E já tava começando a perder cabelo, né? Ele estava tendo uma depressão muito forte devido a essa queda de cabelo.
Barra, é a história mais pesada das três é essa, porra.
Aí, foi por isso que ele resolveu ficar igual o Bruce Willis, né?
Não, não exagera, Bruce Willis. É tio Chico, né?
Não, porque você sabe que o Bruce Willis, ele também raspa o cabelo por causa disso.
É, uma das maiores desmitificações de cabelo é o Bruce Willis e o Kazé, né? E o cara é tão chato, no meio desse climão de bosta, querendo realizar o sonho, né, de ter a banda e estar numa gravadora nova, ele pegou e colocou todo mundo em terapia pra fazer o disco. Se você comprar, tem um DVD deles que mostra sessões de terapia da banda, cara, o pessoal chorando, conversando com o psicólogo.
Olha, caraca, depois ninguém fala rico, hein? Depois ninguém fala do Metallica fazendo isso.
A Smash Pumpkins foi pioneiro, hein? Metallica copiou o Smash Pumpkins.
Metallica copiou o Smash Pumpkins. Depois a gente vê o Dave Mustaine lá chorando. Que tiraram da banda, cara. Aquilo doeu, cara. Aquilo me machuca até hoje, cara.
Só que no, aqui é um pouco diferente, né? Porque o que mais se importa é o Billy, porque o japonês lá fica quieto no canto, faz o que manda. A Darcy lá já vai ficar loucona, se prende no banheiro. Tanto que quem gravou o baixo do disco inteiro foi o Billy. Tão maluca que a menina ficou aí com as depressão na pista, ela não gravou o baixo do disco, ela só foi fazer depois a turnê com a banda e tal. Agora eu vou fazer minha confessionária, né? Eu tive um período de depressão muito grande na minha vida e esse disco me acompanhou, cara.
Olha
só. Porra, que boa escolha, hein, cara?
Puta que pariu, hein?
Cara, tu queria sair mesmo da depressão.
Peraí. Para tudo. Sobe agora a música edificante pós-traumática para Confissões do Shinkoi. It's been 7 hours and 50 days
since you took your love away. Não, então, eu passei por uma fase, assim, aqueles final de relacionamento, aquela situação de merda que todo mundo passa uma vez na vida, ou duas, ou três, né? E eu fiquei muito na merda, cara, e a música sempre foi o meu amiguinho, né? Aí entra aquela propaganda dos nossos amigos, eu tenho mais disco que amigo, né? E esse disco foi o que eu mais, assim, comecei a ouvir direto, comecei a prestar atenção em letra, levava a viagem do começo ao fim, saca? E essa carga da depressão passa muito. E assim, eu só fui saber desse papo que eu tô falando pra vocês do grupo, de como foi a gravação, depois dessa fase que eu passei, sabe? Foi uma coisa que eu percebi, senti ouvindo e me identifiquei, levei e foi o que me acompanhou. E o disco, ele passa por várias fases. Você... Como é que eu vou explicar? Eu ia colocar uma música aqui que é Silver Funk, cara. Só que Silver, essa música... Silver Funk,
pronto, acabou! Acabou o clima!
Não, mas assim, cara, essa música é muito bonita, mano. Só que ela tem 8 minutos, ninguém aguentar ouvir até o fim. Aquela música que você precisa estar na merda pra ouvir e sentir o drama, sabe? Tanto que ao vivo ela tem 17, ele mistura com The End do The Doors, saca?
Caralho! Nossa, que pariu!
É uma ode, assim, ao eu sou um fudido, preciso de conforto, sabe? No meio rola até Velvet Underground. Ele mistura tudo possível pra você chegar no fundo do poço, sabe?
No meio do caminho eu já joguei gasolina no meu corpo e tô atirando fogo.
É. Chega. Aí vai ter gente que vai falar pra mim, pô, mas o disco é pesado, o disco tem Today, que é uma das músicas mais alegres da face da terra, junto com Happy Together, do Turtles. Cara, Today é uma música sobre suicídio, saca? Vai ler a letra dessa porra, você vai ver que é uma música que ele tá pensando que é o último dia da vida dele, porque amanhã não vai existir, porque ele vai acabar com amanhã, cara.
Caralho, que bom, hein? É, e você ouvindo isso no momento de down.
Não, mas você tem que ver coisas pra te acompanhar. E tem tudo pra nivelar. Não é um negócio que vai pegar. Eu não cheguei a cortar pulso, né? Pelo amor de Deus, né, minha gente? Não chega a isso aí. Eu não cheguei a ser emo-core. Eu fui alternativo.
Isso porque você parou no Smashing Pumpkins, não chegou no...
Chemical Romance. É.
Ah, então no Smith, né, cara?
Mas voltando aqui ao Siamese Dream, ele é o disco que fez o Smash Pumps estourar pro mundo, e ele passou a perna, né, meio na gravadora, porque o Smash Pumps, ele foi categorizado com o primeiro disco como uma banda grande. Ele nasceu junto com o Pearl Jam, com Nirvana, né? Muita gente, assim, o Nirvana já tava embaixo em 93, tava todo mundo falando, pô, ó, fica de olho no Smash Pumps que eles vão ser o próximo Nirvana, né? O próximo fenômeno. Aí o Billy chegou, é o caralho, eu vou fazer um negócio aqui que ninguém nunca fez. E ele fez um negócio assim que ninguém sabia depois falar se era grunge ou se era progressivo, saca? Esse disco aqui, ele foi produzido pelo cara do Nirvana lá, o Butch Vig.
Ah, o Vig, sim, do Garbage.
Isso, que é o mesmo cara que fez o último do Foo Fighters, lá, o Wasting Light. Xingou pra caralho o Billy, porque o Billy tem música aqui que ele fez overdub de guitarra, por exemplo, né? Esse disco detém um dos recordes, que ele fez 40 overdubs de guitarra em uma música ao mesmo tempo, numa época que era analógico. Overdub é tipo repetir a faixa atrás da outra pra dar.
Puta que pariu.
Esse é um disco muito megalomaníaco. Ele tem um valor muito grande, por mais que você aí não gosta da vozinha nasalada, né, do nosso querido Billy, você tem que ver, ó, eles não foram o próximo Nirvana, mas ele pegou a Kirshner, então chegou em algum lugar.
Porra! Que lugar!
Uma última curiosidade desse disco é que na capa, pra quem se lembra, tem duas menininhas assim, com o rostinho colado, né?
Sim, sim, sim.
Vocês sabiam que a menininha da direita cresceu e hoje ela é a baixista atual do Smashing Pumpkins?
Olha, rapaz!
Sério?
fazendo escola.
Nicole Fiorentino. Foi um negócio assim, ela entrou na banda, aí deu um tempo, aí o Billy pegou e fez um tweet assim, cara, vocês não vão acreditar, mas a Nicole é a menininha da capa. Ele ficou surpreso.
Nem ele sabia?
Nem ele sabia, cara.
E antes da vida do, antes que a vida do Chico acabe, porque a gente gosta dele. Vocês legal. Ouviram Infectious Grooves tocando Eu Pick Me Up, Just Throw Me Down, do álbum Sarsaphil's Ark.
Excelente.
Cara, a gente já tocou esse álbum com a versão do Immigrant Song, do Led Zeppelin. Esse álbum também tem uma versão do Bowie, que é a Fame. Uhum. É um álbum do cacete, cara. É o segundo álbum dos caras. Eles são pancadaços. É Mike Muir, Robert Trujillo, o Jim Pleasant, o Adam Siegel, o Josh Fries. Josh Fries aqui é um parênteses, né? Que o Josh Fries participou desse álbum, né?
Como sempre, David... como sempre, um baterista contratado.
É, exatamente. E o Dave Dunn nos teclados, cara. É uma banda do cacete, super funkeado, boa pra caralho. Se você não gosta de Infectious Grooves e você tem alguma coisa de errado.
É tipo você ouve Ramones, aí você ouve Ratos de Porão. Aí você vê, caralho, alguém colocou alguma coisa mais acelerada aqui. Aí você ouve Red Hot, aí você ouve Infectious Grooves.
por aí mesmo. Mas, infelizmente, é uma banda injustiçada, né, cara?
Eu não digo injustiçada, é uma banda que não é pra todo mundo, né, cara?
Mesmo porque nessa época o Infectious Grooves não era nem uma banda, era um projeto paralelo do Mike Muir, né? Que ele tocava, tocava nas coxas, assim, ele fazia nas coxas quando dava um tempo no Suicidal.
Sim, sim, sim. Mas eu acho injustiçado, cara, porque eles tinham que ter mais fãs, cara, eles tinham que movimentar
massa. Isso com certeza, isso eu concordo, isso assim embaixo, rubrico, carimbo e mando correndo em 3 vias.
Isso que você tá me falando me mostra o outro lado, assim, que é um lado pelo menos positivo dessa história. Embora eles não tenham muitos fãs, quem é fã é fiel, se amarra demais Infectious Grooves. E isso faz com que eles, assim, tenham um problema no grande circuito. Ah, Inglaterra, Estados Unidos, tal, eles não conseguem lotar a casa porque tem muita concorrência, né? Então eles não conseguem lotar aquele estádio, lotar a casa. Mas em compensação, cara, quando eles saem dessa ponte aérea aí do Concorde, cara, eles fazem um sucesso bizarro. Por exemplo, Neguinho na Austrália é louco por eles. Neguinho na França é louco por eles. Na África do Sul, o nego é fanático.
Olha só.
Cara, é assim, aqui no Brasil, se um dia eles tivessem vindo, eles vieram no Brasil? Acho que não, né?
Só como Suicidal.
Só como Suicidal, não como Infectious.
Não, não. Hoje em dia, a banda é a mesma.
É, o mesmo...
É o mesmo set, são os mesmos integrantes, né? O Suicidal, quando o Suicidal acabou, e anos mais tarde, o Mike Muir resolveu voltar com o Suicidal, a mesma banda toca os repertórios das duas, né? Dos dois nomes. Então é a mesma banda que pode lançar disco com o nome de Suicidal e lança disco com o nome de Infectious Grooves, mas são os mesmos integrantes.
Eles aí, nesses momentos, eles fazem shows gigantescos. Por exemplo, eles fizeram um show em Johannesburg, lá num estádio, que é um dos maiores estádios da África, que é o Soccer City. Caralho, cara, deu mais de 100 mil pessoas no local, cara. E o estádio só tinha lotação pra 90 mil pessoas, algo assim. Então deu uma merda, e cara.
Morreu
pancadaria.
Gente.
Não sei se chegou a morrer gente, mas caraca, meu irmão, teve pancadaria, confusão, resultado. Foram banidos da África do Sul.
Caramba. Dave Matthews nunca mais vai poder assistir Infectious Grooves.
Tadinho do Dave Matthews.
Infectious Grooves is not in the house. Os caras passaram por isso, meu irmão. Foram banidos, banidos.
E engraçado que o Mike Muir sempre tem um discurso, né? Tão, tão pense antes de fazer, né? Consciência social, né? Vamos olhar sempre pro próximo. Pense antes de fazer, don't be stupid, né? Ele tinha uma campanha do Don't Be Stupid Day, que ele até lançou no em um dos discos, não me lembro se do Suicidal ou do Infectious Grooves, que ele tem um puta discurso. Ele gostava de fazer discurso nos shows. Ele fazia discurso tipo Fidel Castro. Entre uma música e outra, ele falava. Tipo
Frejá.
Não, mas o Frejá falava de amor, ele fala de consciência social. E ele tinha lançado a ideia da campanha, né? De vamos fundar o Don't Be Stupid Day. É aquele dia em que você vai parar pra fazer, pra pensar em tudo que você vai fazer, em todos os passos que você vai dar no seu dia. Qualquer coisa que você vai fazer, se você vai sentir que vai fazer uma besteira, ele. Hoje é dia de não ser estúpido. Today is don't be stupid. Stupid Day. Então eu não vou fazer isso. E se você transformar todos os seus dias em um Don't Be Stupid Day, você vai ser uma pessoa melhor.
Ou uma pessoa chata.
Mas eu gosto desse lado do Mike Moore, sabe?
Contrasta, né, com a postura dos banda, próprios, né, fãs, né?
Exato.
Não, e até até o som da banda, ele é provocativo demais, né, pra ser tão Don't Be Stupid.
Exato. Um cara que se auto-intitula Psycho Michael.
É legal, porque aí o pessoal percebe o teatrinho das coisas, né? Que tem muito fã de muita banda aí que fica se achando e quer se vestir igual os caras, né? Fica só usando roupa preta, calça, jaqueta. Aí vai ver uma foto do cara que ele idolata, o cara tá de bermuda na praia, ele, caralho.
Pega o documentário do Flight 666, fora do palco, o Nick McBrain tá lá com aquela roupinha ridícula de golfe.
Somos um povo mais evoluído, espero que todo mundo acompanhe isso. Principalmente nossos ouvintes, né?
Por favor, don't be stupid day. Today.
Agora, sabe quem que foi estúpida também, cara?
Quem?
A baixista do Breeders.
Ih, olha a ponte. Tu fez uma ponte, Akitak.
Olha, eu fiz uma ponte, cara.
Que bonitinho.
É isso mesmo, galera. Hoje nós estamos falando de Breeders, com que nós abrimos o bloco com o Cannonball. Que sonsaço, que sonsaço. E isso aqui foi uma coisa que tocou para cacete, né, nos anos 90.
É um marco, assim, da MTV, eu acho, essa porra desse clipe, mano. Eu vi esse clipe. Era, se ligava a TV à noite, assim, depois das 9, tava passando essa porra aí da bola descendo a ladeira. Baixinho. Eu ia falar esse baixinho, né? Baixinho no sentido do baixo, grudento, né?
E a Kim Deal assoprando no microfone.
Puta, isso é demais. Cara,
eu vou te falar, ó, que da série a série, não sabia o nome do santo, é Cannonball pra mim.
Fala um negócio meio de cuzão, eu acho que é meio one hit band, viu, assim.
Não, mas é one hit band total, é one hit band total. E detalhe, a Kim Deal, a fundadora do Breeders, ela já teve duas chances, né, pra subir. Uma delas, ela realmente fez muito sucesso, porque ela tinha saído do Pixies. Só que, antes de fazer o Breeders, ela teve uma rápida passagem no Elástica.
Oh, essa é também outra.
Outra que também só teve uma hit band, né?
Você pode até tocar no fundo agora, né? Porque acho que vai ser difícil a gente tocar e falar dessa música.
Eu já toquei Elástica aqui, cara.
Já?
Já.
Caraca.
E sabe o que é pior? Eu adoro Elástica.
Não, eu ia falar, sabe o que é pior? Elástica é mais legal de ouvir durante o dia do que Breeders. Porque eu vou falar um negócio, eu fui no show do Breeders quando eles vieram pra cá, né? Foi em 2004, foi num Planeta Terra, acho que foi o último Planeta Terra que rolou, que teve Offspring, Kaiser Chiefs, foi do caralho.
Sim, sim, sim.
E eu fui lá amarradão pra ver Breeders, porque assim, eu gosto de algumas músicas, assim, mas eu sei que a Cannonball é a que estoura e tudo, só que ao vivo me decepcionou, cara.
É mesmo? Eu não vi o show dela. O Breeders, cara, é uma banda que eu realmente só curto uma música. Realmente só curto Cannonball. Tem uma ou duas aí espalhadas no mesmo álbum que são maneirinhas, mas realmente Cannonball é a única música que faz a galera pular realmente. Agora...
Na pegada de gostar de mais coisas, sabe? Agora eu vou no show, vou conseguir gostar de mais coisas dessa banda.
Né? É, por aquela expectativa, né, cara, de ser surpreendido.
Não rola. Mas eu gosto muito de Cannonball. Cannonball é divertida. Mas engraçado que essa música, a Kim Deal, ela fez na época que ela estava no Elástica, junto com a Justine Fishman, né? A Justine Fishman tinha saído do Suede pra formar o Elástica, a Kim Deal estava trabalhando junto com ela, dentro do Elástica, e ela acabou saindo antes de gravar o primeiro disco, porque as duas começaram a brigar pelo mesmo homem.
Ih, rapaz!
Que era o Damon Albarn do Blur.
Que isso?
É. Aí você tem que ver que ele é um pão.
Olha! A Justine e a Kim Deal que fizeram essa música juntas. Só que as duas começaram a se interessar pelo Damon Albarn, acabou que deu uma briga fodida e as duas se separaram. A Kim Deal levou a música e a Justine ficou com o Damon Albarn. E foi com essa música que ela... Pois é. E foi com essa música que a Kim Deal se juntou com a Tanya Donnelly, que era do True Muses, e aí as duas formaram o Breeders e ela começou a fazer sucesso com essa música do Cannonball. Também foi a única coisa dessa banda que deu certo, né? Talvez fosse a mão da Justine.
Eu não vou dizer que é uma banda ruim, tá? É uma banda que você consegue ouvir tranquilo e gostar numa boa discografia no dia, assim, mas não marca, cara.
Cara, assim, eu não tenho nem o que comentar, eu não sabia nem que essa música era deles, cara.
Realmente não, é realmente um hit band. Eu trouxe mais por essa curiosidade da música, mas isso também se chama um pouco de A Maldição do Pixies, né? Porque quando o Pixies se separaram, o Frank Black tentou fazer a carreira solo, a Kim Deal tentou fazer sucesso com o Breeders, os outros dois integrantes do Pixies também tentaram fazer seu sucesso, ninguém deu certo. A única realmente que conseguiu um pouquinho mais de sucesso que os outros foi a Kim Deal com o Breeders. Mas também sucesso desse jeito, né? Kenobol e acabou. É. Foi por isso que aí, alguns aninhos atrás, aí, o quê? 2011, 2012, se não me engano, o Pixies resolveu se juntar assumindo. Ah, cara, a gente voltou porque sozinho a gente não consegue nada, a gente tá devendo dinheiro pra Deus e mundo. A minha conta tá no vermelho desde que o Pixies acabou.
E eu vi o Pixies depois, hein? Foi do caralho o show dele.
Não, todo mundo fala que foi do caralho. Eu vi o show, não ao vivo, eu vi depois pela televisão, acompanhando pela televisão, e foi um show do caralho. E olha que gosto de Pixies, não sou um fanático por Pixies, etc. Mas eu curto Pixies, e foi um show do cacete. E aí eu vejo, realmente eles não deviam ter se separado, cara.
Mas eu acho que o Breeders ainda rola aquele show vai e volta, né?
Virou aquele projeto paralelo da Kim Deal, né? Uhum. Assim como o Infectious Grooves era um projeto paralelo do Mike Patton, do Mike Moore, tipo, ah, eu volto, faço show quando der, o Breeders virou isso também pra Kim Deal, né? Pixies tá parado, vamos tirar aquela semaninha de férias, beleza? Ah, então, opa, traz o Breeders pra cá e vambora.
Porra, mas que comparação, né, cara? Cada um tem um projetinho paralelo que merece.
É realmente uma banda, uma one hit band, mas é um one hit band tão divertido que vale até a pena você ouvir esse disco.
Cara, é um one hit band que é aquela música que você consegue ouvir uma hora seguida sem enjoar.
Exato.
Você ouve essa e ouve Connection do Elastic, assim, no repeat. Né?
Põe as duas no shuffle e vai embora.
Vamos pro próximo bloco?
Vamos pro próximo bloco.
Vamos para o próximo bloco aqui agora. Ó, eu vou finalmente tocar isso aqui, hein? Com Green Jelly na Máquina do Tempo.
Close the door and feed it. You're trying to drive me to a early grave. All I ever hear is that you live and breathe for me. But all you ever do, baby, is shake my tree. But you keep on pushing, baby, like you've never ever been in love before.
Estamos de volta e vocês acabaram de ouvir Black on Black 2 do Heart, do álbum Desire Walks, 11º álbum de estúdio da banda das irmãs namoradeiras, as irmãs Anne e Nancy Wilson, cara. Eu acho assim, ó, que Ishinkoio, elas já saem com crédito grande porque elas fazem parte daquele seleto grupo de mulheres que escreveram seu nome na história do rock and roll, cara.
Cara, elas têm Look, If Looks Could Kill e Barracuda, pronto.
É, exatamente. Não, fala direito.
Barracuda.
Aê. E com essas duas, cara, Heart foi um puta sucesso, cara. Um puta sucesso mesmo. Em parte merecido, né? Por exemplo, esse álbum é um álbum muito maneiro, que tem músicas muito boas, mas eu sempre acho, cara, que o Heart peca quando a banda resolve cantar música de menininha.
É de menininha.
É, mas aí fica chato, sacou, cara?
O nome da banda é um S2.
Puta que pariu, cara.
Você preferia que... Momento, cara.
É, você preferia que continuasse com o Ocus Pocus?
Chamava Ocus Pocus, é?
Chamava. Primeiro foi White Heart, aí depois virou Ocus Pocus e então Heart, né?
É, Ocus Pocus ia confundir com o Focus, né, cara?
É isso que eu ia falar, cara. O
sempre.
Focus ia bater na pedra, na porta.
Sempre. Eles, uou! Mas antes mesmo de White Heart, a Anne, vale a pena contar essa historinha aqui. A Anne Wilson, que é a morena, ela era, assim, primeiro que no Heart ela roubou a cena, né, cara? Ela virou a maior estrela da banda, até porque teve um período que a Nancy saiu da banda, deu uma freada e tal. Mas a Anne Wilson, ela era gaga, cara.
E não era Lady na época.
Como assim? Um minuto de silêncio pelo humor. O humor morreu, cara.
Parabéns. Você tem que tocar agora a música do Tiny Toons falhando pra ser gago aqui, né? Pariu.
Bom, então, a Nan Gaga tinha problemas sérios pra caralho, era super tímida, porque o pai dela, os pais dela se mudavam o tempo todo, eu não lembro porquê os pais dela se mudavam o tempo todo. E aí, imagina, cara, toda vez que você se mudava, que ela se mudava, passava por um novo período de adaptação na escola, de fazer amigo, de sofrer bullying, essas porras, né? Sofrer bullying, sobreviver ao bullying e fazer amigos, né? Mais ou menos dessa forma. Ela sendo Gaga, quando ela ia começar a fazer amigos, pai se mudava. Então, cara, assim, ela sofria de timidez bizarra. E o que curou ela foi a música. Foi ela ter entrado pro White Heart, depois ter virado Focus Pocus. Foi o seu desenvolvimento na música fez com que ela matasse a gagueira.
Então a piada do gaguinho lá que canta é verdade.
É, já não é a primeira vez, né? David Brasil tem disso, né?
Chama o Simon Von Traub pra ver esse fenômeno, cara.
E aí, cara, elas montaram essa, assim, essa história de sucesso, né, cara? Embora a gente tenha dois grandes sucessos que todo mundo lembre, foi parar em Guitar Hero e tudo mais, Barracuda, It Looks to Kill, foi parar em comercial e tal, só esse álbum, como eu falei, ele tem hit pra caralho, tá? Outra que é Back to Avalon, que é um puta hit, tem a Back on Black 2 e tal. E foi muito grande a proporção do Heart. Pena que a gente não vai ter mais, né?
Rapaz, eu soube. Eu tuitei isso, né, no ano passado.
Pois é, cara. No ano passado, a Nancy Wilson faleceu. Parece que ela teve alguma doença crônica. E ela era caçula, cara. Ela foi-se, né? Foi logo depois do... Eles já tinham terminado de gravar o Fnatic, que é o álbum de 2012 deles.
Uhum.
Tava na parte da masterização e preparando para lançamento.
Parece que ela tinha uma saúde um pouco frágil. Ela sempre teve umas complicaçõezinhas, assim, de saúde. E só que em 2012 parece que ela pegou uma pneumonia fodástica e como ela já era um pouco frágil, não aguentou.
Eles, na época, não comentaram muito sobre o assunto, né? Deixaram a coisa meio abafada, né? Até não sabiam se iam lançar o álbum, nada, tal. Tava escondido. E meio que o público descobriu mesmo, de fato, num encarte de uma das edições do álbum, eu acho que na edição americana, que tinha em memória.
Ou seja, a galera que baixa MP3 não ficou sabendo disso.
Não, de jeito nenhum. Eu não sabia. Eu sou tão precoce com o Hurt que eu achava que isso era uma mulher mesmo. Eu não gosto dessas bandas de menininha, falou? S2, coraçãozinho com a mão no show, essas coisas.
Você sabe que eu tenho um desejo com a parada do coraçãozinho com a mão, né, cara?
O quê?
Que a gente volte pra Idade das Trevas e toda vez que alguém fizer uma parada dessas, seja um símbolo de bruxaria, a gente corte os indicadores da pessoa, sacou?
Não.
Até porque normalmente o imbecil que faz isso coloca do lado errado do peito. É uma síndrome.
Mas ninguém sente o coração de verdade, né, cara? Todo mundo está morto.
Caralho. Que bonito. Tá ficando poético já isso
aqui. Próximo aí que a barra tá pesando. Vambora.
Cara, desculpa te dizer, mas vai pesar mais ainda, cara.
Puta merda, vai lá.
Porque nós ouvimos antes Coverplant Page, digo Coverdale Page, tocando Shake My Tree do disco de mesmo nome, Coverplant, digo Coverdale Page. E sim, nós estamos falando do disco do encontro entre o guitarrista Jimmy Page e o vocalista David Coverplant, Coverdale, do Whitesnake, ex-Whitesnake, ex-Purple, se juntando aí pra fazer um puta disco de rock and roll, estilo anos 70, em pleno ano de 1993. Assim, a galera que curte rock and roll clássico, né, o rock and roll bom e velho, hard rock dos anos 70, 60, etc, isso aí foi uma loucura, né, foi um orgasmo pra essa galera toda, né, em meio a um cenário que a gente viu aqui, punk do Pennywise, o punk californiano, né, da Epitaph, do Pennywise, do Offspring rolando direto, o rock alternativo com Breeders, com Elastica, Infectious Grooves e Smashing Pumpkins, etc. De repente alguém vem aparecer e diz assim, o rock and roll clássico, sabe, a boa e velha Gibson rasgada não morreu.
É, e pros fãs do metal nessa época a música era muito chata, né, cara?
Exatamente, a galera estava de saco cheio. É, muita gente fala por aí, né, ah, o grunge matou o metal. Não, o metal, primeiro o metal nunca morreu, o metal só voltou pro underground nessa época. Coverdale Page trouxe uma luz no fim do túnel pra essa galera. é um disco do cacete, viu? Um disco onde os dois aqui se juntaram pra relembrar os bons e velhos tempos de Led de Purple. Vamos fazer um descasso assim, rock and roll. Esquece o que tá rolando por aí agora e vamos voltar pras nossas raízes. Vamos fazer um discão aí pra mostrar que os bons velhinhos ainda sabem fazer muito som. Então vambora. E assim nasceu o som do Coverdale Page, com muito violão de 12 cordas, muito riff feito, que lembra muito Led 3 por parte do Page, e o som e uma voz do Coverdale que alterna entre aquela voz mais encorpada que ele usou no Purple, que ele usa no Whitesnake até hoje, e aquele grito que é pura imitação do Robert Plant, né?
É, cara, esse é o ponto fraco pra mim. Não precisa imitar, né?
Não precisa, cara. O Coverdale tem o seu talento próprio, né, cara? Ele não precisa ficar imitando o Robert Plant desse jeito.
Pois é. Aí volta, a gente tem aí a deixa pra voltar a fazer aquela crítica do Paul Rodgers, sabe? Não dá, cara, não dá.
Desnecessário. Agora, dizem as más línguas que a parada foi assim... Esses gritos aí do Coverdale foram dados fora do estúdio também, né?
Ih, rapaz!
Diz a lenda, se você perguntar pra qualquer um dos dois, os dois negam, mas na hora de fazer esse som, os dois se mudaram praticamente lá pra aquele castelo lá na Escócia, do Page, e que por lá, né, além de se envolverem musicalmente, os dois se envolveram de outras formas. Essa
olha,
parte,
rapaz,
de outras
formas. Foi um relacionamento profundo.
Foi um relacionamento profundo, além do musical.
Bo né? Jagger style? Eu não sei, eu tô por fora, eu tô quietinho nesse tópico, assim, eu não gosto desse Coverdale, cara, eu não quero ficar sendo chato, mas vamos lá.
Pois é, o disco foi gravado assim, dizem, né, as más línguas, como eu te falei, num momento de love entre os dois, compondo juntos, caminhando juntos pelas pradarias escocesas lá.
Só abrir um parênteses, né, que love é o que mais tem na carreira do Coverdale.
E isso é fato.
Vai lá, escreve uma música sem ter love na letra, cara. Eu não consigo, cara, eu não consigo.
Amor é importante, cara, amor é importante. Amor é o que falta no mundo, já diziam os Beatles.
E aí eles estavam lá compondo as músicas, gravando lá os seus riffs, fazendo as letras, etc. Até chegando a gravar. Só que aí o amor acabou, né? Aí dizem que o amor acabou, o casal aparentemente brigou, se separou,
caiu na monotonia.
A monotonia, né? Sabe como é que é? Só os dois lá naquela pradaria, castelo enorme, pradaria, só os dois. Ah, cansa, né? Os dois brigaram, o Coverdale saiu fora, voltou a fazer seus projetos lá, o seu disco solo, Whitesnake, etc. E o Jimmy Page pegou esse material e foi masterizar isso tudo, né? Terminar as gravações finais lá no Abbey Road.
Ih, rapaz, lá, falei dos Beatles. Falei.
Só de amor, né? Aí foi lá com o coração partido e ele remasterizou esse disco. Ele masterizou esse disco lá no famoso estúdio Abbey Road ali, sozinho, triste, tristinho, como diria Zé Cabaleiro.
No cantinho escuro.
Mas aí, eis que chega, né, aquele grande amor da vida dele, o grande Robert Plant chega lá pra consolá-lo, e aí nasceu no ano seguinte o No Quarter.
Olha só, tá vendo só? Tem que ter, às vezes, sabe assim, uma nova perspectiva de vida, né? Pra valorizar aquilo que tava perdendo, que tava abrindo mão.
Né? Mas enquanto o amor durou, cara, eles fizeram esse puta disco que, apesar de ser uma cópia barata de Robert Plant, uma coisa totalmente desnecessária por parte do Coverdale, é um puta disco, viu? Principalmente um puta disco de guitarra como o Jimmy Page sabe fazer tão bem.
Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Tech Picks?
Vai lá, garoto, vai lá.
Vamos falar de Green Jelly. Ah, agora eu tô contente pra caralho. Green Jelly é uma banda do coração também. É uma banda com muito amor. É uma daquelas bandas que todo mundo conhece por um hit, mas eu vou dizer um negócio. Não é One Hit Band. Eu não escolhi esse hit porque eu preciso mostrar pro mundo quanto Green Jelly é foda, cara.
Olha aí.
Vocês ouviram Green Jelly tocando Obey the Call God, o disco Soundtrack of Serial Killer. Serial com C, tá? Isso daí, né? Green Jelly é uma banda de comédia, assim, bem dos primórdios. Eu acho que é uma das primeiras bandas bem feitas de rock, comédia, zoeira, paródia, fodida, assim. Realmente músicos fodas, né? Com uma produção foda. E ela nasceu num conceito muito estranho, gente. Tipo, a ideia foi assim, a MTV, no começo dos anos 90, tava explodindo pelo mundo, certo?
Certo.
Aí eles falaram, vamos ser a primeira banda que vai lançar só vídeo. Eles não lançaram um disco, eles lançaram um vídeo. Se você queria ouvir Grindel, você não ouvia, você via, porque você tinha que ter o vídeo junto. Eles lançaram em 91 Serial Killer, que é uma fita VHS com todas essas faixas, uma depois da outra, com clipes toscos, bem trash, estilo aquele Liquid Television da MTV.
Porra, clipe tosco. Adorava Liquid Television.
É. E agora o pessoal vai lembrar bem, porque, pra quem não lembrou até agora, clipe dos porquinhos de massinha, né?
Caralho, era fenomenal, cara, isso. Eu era fã bizarro do clipe, fã bizarro da música.
É uma música foda, é um clipe foda. Tá rolando de fundo, ó. Tá rolando.
Tá rolando de fundo.
Vocês estão ouvindo o porquinho falar assim? Agora eu vou falar uma enxurrada de coisa louca que tem no Green Jelly pra explodir cabeça aqui, hein? Green Jelly é foda, cara. Sabe quem fazia o coro aí desses porquinhos falando pra não assoprar o caralho?
Quem?
Maniac James Keenan, vocalista do Tu e do Perfect Cycle.
Puta que pariu, olha aí.
Esse disco inteiro é muito bom. Eu coloquei essa primeira faixa porque ela é aquela faixa de abertura que é soco na cara, assim, começa alucinadamente. Tem uma letra muito legal. Eu dedico essa música a todos os vegetarianos que nos ouvem, né? Vejam a letra depois, é uma crítica social, assim, muito bonita. Desculpe se você foi indiano, mas tudo bem. Em 91 foi lançado essa fita só de clipes, e todo mundo percebeu que tinha um potencial muito bom como música, porque os clipes são bem toscos. Se você procurar hoje por torrent, você consegue baixar, porque é um negócio que você não consegue comprar em lugar nenhum, então tá liberado do download, foda-se. O som é do caralho, tem muita paródia, tem coisa de Metallica, de Iron, de Red Hot, eles zoavam tudo que tava na época em evidência, mas uma música de qualidade muito boa. Eu falei aí do cara do Tu, Perfect Cycle. O baterista saiu daí e foi fundar o Tu depois, cara, que é uma coisa completamente diferente, sabe? Como a gente já falou no episódio anterior do Lollapalooza. Nossa, é uma banda de músico foda, realmente.
Peraí. Você tá falando que o baterista do Tu é o baterista, antigo baterista do Green Jelly?
Exatamente.
Caralho, maluco, que medo.
Não, um dos melhores atualizados de fazer um dos porquinhos do clipe, cara.
Medo 2.
É outra coisa pra você ter medo?
Ai, meu Deus.
Gravaram um disco com o Hulk Hogan.
Hulk Hogan. Agora a porra ficou séria.
O lutador? O lutador.
Caralho.
Canta com o Gugelli, cara.
Cara, Hulk Hogan topa tudo, né, cara?
E eles gravam de tudo. E assim, ó, pra você ver como o negócio é foda, sabe quem é que produziu o disco? É. Rick Rubinho. Rick Rubin.
Caralho, cara. Conseguiram mobilizar o cara, meu irmão.
Cara, seu Ricardo Rubinho de volta. O filho da puta tem todas, né?
Tá, esse daí vale a pena colocar o link do episódio aí embaixo, que é um dos melhores episódios do Marco.
Se você não conhece o Hermeto Pascoal do Rock, tá lá ele.
Ele é sensacional, gente. Tem três discos, vai. Eu descobri há pouco tempo que eles lançaram um disco em 2010, cara. Disco que tava gravado desde 95. Eles pegaram, vamos lançar agora, vai, foda-se. E é um disco que tem toda. O nome do disco tem tudo a ver com a cara da banda, né? Que é música para insultar a sua inteligência. Veja só.
É.
Porque lá você tem que desligar, cara. É aquele humor zoeira que não é inteligência, cara. É a zoação. Todos unidos pela zoeira, sabe? Mas eles sabem zoar. Não é aquela zoeira xixi cocô. Isso que é
legal do rock. É o Family Guy da música, né? O Family Guy do rock.
É o South Park, eu acho. Porque, até cara. Porque a primeira volta deles foi no. Eles fizeram uma música pro filme do South Park.
Que maneiro!
Que maneiro!
Se você. Quem tem o um DVD, tem nos extras, tem o um clipe do Green Jelly, que eles cantam a música do Brian.
Ah, Brian Boitano?
É.
Ah, what Brian Boitano do?
É do Green Jelly essa música. É sensacional, os caras sabem o que fazer, sabem zoar, sabem fazer de tudo, cara. É coisa de profissional, vocês podem falar que é zoeira, mas é zoeira de primeira, cara.
Mas é uma zoeira profissa.
Uma zoeira profissa.
E é com esse clima de zoação que a gente fecha essa edição, galera. E lembre-se, a gente tá fazendo essa promoção aqui, promoção das baratas, que é só acerta as 10 mentiras que a gente contou, ou melhor, até o momento só foram 9, e comenta aí no post do blog. Como é que faz pra comentar o TikTok?
É só entrar em www.maquinadotempo.blog.br. Agora, tem que ser no post desse programa aqui. Não vai botar comentário no post de notícia, no post de resenha que a gente anda publicando, não. Tem que ser aqui, nesse programa que está sendo lançado no dia 1º de abril de 2013.
E se você perdeu e gostou do episódio, ou não quer ganhar porque já comprou o que você queria, comente mesmo assim, né? Não vamos deixar de comentar, minha gente.
Exatamente, isso. Participa aí, galera.
Manda o seu comentário aí no post ou manda um e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br. Tem também o nosso Facebook, né, Leandro?
Isso, e curta lá a nossa fanpage em facebook.com/maquidotempo. O que é mudo.
Isso é verdade.
E pra fechar, galera, a gente vai encerrar com a banda inglesa, que hoje é um puta sucesso, mas na época não era nada. Foram banidos da rádio BBC, Rádio One, porque a música era deprê demais. Era tudo tão triste. Primeira vez que eles fizeram sucesso, eles fizeram em Israel. Foram para Israel pra fazer sucesso.
Eu baniria eles hoje, viu?
E só estouraram depois de parar na MTV. E por aí vai. Mas também depois que estourou, fez tanto sucesso, que o Johnny Depp fez clipe com a música. Aquele clipezinho lá, que é ele e uma menina numa loja de disco ouvindo CD e aí flertando entre os olhares e tal. Clipe que atraiu várias celebridades ali, de figurantes. Passa até o Paul McCartney de fundo lá e meio descalcinho e tal. Descalço.
Olha aí.
É, então fica aí pra vocês. Creep, do Radiohead, Pablo Honey, na Máquina do Tempo.
Special, I wish. wish I was special, but I'm a creep. I'm a creep.